Ministra, bom dia. A China acaba de fazer dois movimentos impactantes agora há pouco. Mexeu no câmbio, então começa uma guerra cambial e suspendeu todas as compras agrícolas dos Estados Unidos. Queria ouvi-la.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em São Paulo, nesse congresso do agronegócio tão importante, né? E com essa notícia que acaba de chegar, que eu já tinha ouvido rapidamente, mas acho que a gente tem que avaliar, né, todo esse, enfim, os impactos dessa medida. É muito dizer no primeiro momento, ah, isso será muito bom para o Brasil. Não sei, nós precisamos avaliar, né, esses impactos. Mas com certeza o Brasil é um grande concorrente na área agrícola dos Estados Unidos e a gente vai ter que avaliar detalhadamente como é que isso, como é que se refletirá isso no nosso mercado.
Tem preferência aqui?
Temos preferência?
Não, a preferência do agronegócio é vender o produto brasileiro, que é bom, seguro, para o mundo todo e trazer renda para o nosso agricultor e o nosso agropecuário. É, exatamente, que o mundo precisa crescer.
Por favor, se apresentem e o veículo, tá? Por favor.
Ministra Gisele, do Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aproveitando o gancho do mercado internacional que o colega colocou, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os primeiros passos que a gente deu na semana passada numa negociação comercial com os Estados Unidos, que acabamos de falar, é nosso grande concorrente no mercado global. O quanto a gente avançou foi um mini passo, um passo inteiro, e como diferenciar, né, Estados Unidos concorrente no mercado global de Estados Unidos possível mercado também para o produto brasileiro?
Bom, esse foi o primeiro aceno, depois de o Brasil ficar muitos anos com relações, queria, mais frias com os Estados Unidos. Esse é um aceno, né? O presidente Jair Bolsonaro, na sua primeira visita internacional, foi aos Estados Unidos, mostrando que os Estados Unidos é um aliado do governo brasileiro. Agora vem a parte comercial americana, o secretário de Comércio Internacional, e mostra o interesse de iniciarmos as conversas. Mas a conversa não é só com o Brasil, a conversa é com o Mercosul. Nós temos aí Argentina, Uruguai, Paraguai, né, para estar inseridos nesse bloco, nesta conversa de abertura de comércio, né, de livre comércio com os Estados Unidos. Eu acho que tem ainda muito para a gente caminhar, mas eu acho isso muito importante, mostrando que o Brasil, né, passa a ser realmente um parceiro, um player importante no mercado internacional.
Bom dia para todas e todos. Ministra, é um prazer estar contigo. Paulo França, da Agência Internacional de Notícias. Eu gostaria que a senhora comentasse qual que é a sua opinião sobre essa divergência entre o INPE e os outros medidores de possível desmatamento na Amazônia.
Eu acho que o ministro Ricardo Salles fez uma fala anteontem e gravou inclusive um vídeo onde ele fala muito bem o que está acontecendo. O INPE é um instituto importante. Agora, ele colocou primeiramente os dados, que é um dado, vamos dizer, de alerta, em que você não tem realmente a área desmatada. Pode ter sobreposição, enfim. Esse dado ele precisava ter sido melhor trabalhado para ser colocado à disposição de todos. Com certeza, tem várias ferramentas e a gente vem, no próprio Ministério da Agricultura, nós temos vários indicadores, vários cadastros que precisam ser unificados para a gente colocar a informação correta para a população. Então, o INPE fez lá o seu papel, mas esse dado precisa ser melhor trabalhado para que a gente consiga colocar, não só para os brasileiros, o IBAMA, que faz a fiscalização, saber onde ele vai, né, que nesse primeiro alerta aí é justamente para o IBAMA ir olhar se o desmatamento ocorreu, não ocorreu, enfim. Mas nós precisamos trabalhar melhor essas informações para colocar para a população e para o mundo, para que não gere
toda essa celeuma, e às vezes é uma coisa muito pequena, é 0,00, não é desprezível, a gente tem que estar acompanhando, para isso que existem essas ferramentas, mas a gente tem que trabalhar esse dado e passar de maneira correta para a opinião pública e para, enfim, para todos aqueles que têm interesse nesse tema tão importante de sustentabilidade no Brasil.
O desmatamento. Lembra disso?
Que?
A agricultura não é o vetor de desmatamento.
Oi, bom dia. Oi, Tânia, da Agência Estado. Quando a senhora lançou o Plano Safra, citou a questão do CRA em dólar. Eu gostaria de saber como que está essa questão. E outra coisa, a presidência da Embrapa, quando a gente vai ter o nome?
O CRA em dólar é uma medida provisória, que não é só o CRA em dólar, tem CPR, enfim, tem uma série de modificações de ferramentas financeiras novas, tem patrimônio de afetação, são 4 ou 5 itens, né, Eduardo?
São 6 itens.
6 itens. E a medida provisória saiu da casa do Ministério da Economia, teve que passar, fazer, enfim, todos os trâmites pela Receita Federal, e agora ela já está na Casa Civil, né, para
estar
no sistema, para ir à Casa Civil e para ser editada a medida provisória, que deve estar em breve aí já publicada. A presidência da Embrapa, isso é um processo que nós estamos discutindo dentro da própria Embrapa. Nós queremos ter um projeto para a Embrapa. O importante é que a Embrapa inteira esteja dentro deste projeto, para que aí sim a gente tenha um nome para a presidência da Embrapa. Ela está muito bem, está aqui o nosso presidente, que é um funcionário de carreira da Embrapa e está levando a Embrapa muito bem. Então não existe pressa, nós temos que ter um projeto de modernização para a Embrapa e de fortalecimento da Embrapa.
Ministra, Richard Jacobasco, ministra do portal BBO, eu queria saber se dentro do projeto Embrapa, inclui a Embrapa Tecnologia, para vender tecnologia, isso é uma coisa. A segunda pergunta é sobre o novo regulatório de agroquímicos que saiu a semana passada. Eu queria saber o seguinte, da sua opinião, houve uma falha de comunicação do Ministério da Agricultura para com a sociedade em dizer que esse novo marco regulatório, ele é um consenso internacional de uma nova regra que todo mundo, não é que teria que seguir, mas teria que se adaptar para não ter problemas com exportações?
Bom, sobre a Embrapa, com certeza. Nós precisamos justamente da agilidade à Embrapa, e é isso que nós estamos estudando com um novo modelo, talvez. Está tudo em estudo. Mas nós precisamos, como muitas coisas nesse governo têm sido mudadas, a gente quer dar celeridade à Embrapa, agilidade a ela poder vender suas tecnologias, enfim, se internacionalizar mais. Nós pensamos o melhor. A Embrapa é a joia, eu tenho dito que é a joia da coroa. E assim ela tem que ser mantida. Então, nós estamos com toda a cautela, vamos fazer várias discussões internamente. Agora, quanto ao marco regulatório aí dos defensivos, primeiro, não foi uma coisa só, não do Ministério da Agricultura, a Anvisa, ela vinha estudando há muito tempo uma maneira de colocar os mesmos parâmetros que se usam na Europa, enfim, internacionais. E foi feito isso. Eu não vejo falha de comunicação. Às vezes eu acho que o que está acontecendo é que a comunicação, às vezes, é colocada e não ela fica surda. Tem gente que não quer ouvir o que está acontecendo. Né? Os defensivos agrícolas, nós estamos também modernizando, trazendo novas moléculas, quebrando patentes. Enfim, tem uma série de coisas que são modernizadoras nesse campo. E a gente vê, nem sempre a gente vê a mídia entendendo isso. Por isso que amanhã, o Ministério da Agricultura, amanhã pela manhã, fará uma reunião com vários órgãos de imprensa, lá em Brasília, aberto a todos que quiserem, estão todos convidados, para a gente discutir de maneira técnica, científica, um assunto tão importante e que não pode ser passado para a população desinformação como hoje é passado. às vezes é colocado de maneira como se fosse um monte de gente querendo envenenar o mundo. E não é isso que está acontecendo, muito pelo contrário, né? O Ministério da Agricultura tem normas rígidas, são técnicos sérios no Ministério da Agricultura, na Anvisa e no meio ambiente. Gente muito preocupada, gente muito técnica que trabalha com esse assunto. E não mudou nada. O que mudou foi somente a celeridade, porque foi colocado mais gente no Ministério da Agricultura, gente que veio, pesquisadores da Embrapa, que vieram ajudar essa fila, foi colocado mais gente no Ministério de Meio Ambiente, também a fila anda, e a Anvisa, que resolveu pegar esse assunto que ficou. O Brasil está muito atrasado em relação a outros países, né, onde dessas moléculas todas que tem o pessoal, o Brasil está colocando 200 e tantas moléculas só esse ano. Quase todos os países do mundo, e muitos, a gente tem esses dados, amanhã nós vamos mostrar, já usam esses produtos, e quando não usam é porque não precisam, não é porque deixaram de usar. Então tem muita informação mal colocada, que precisa ser colocada de maneira técnica, científica e séria, para que a população saiba que consome produtos absolutamente seguros. Não só os nossos brasileiros, mas também para onde o Brasil exporta toda a nossa produção.
Tem uma ordem.
Ministra, Kleber, eu sou da revista Agrimotor. Queria só voltar um pouquinho, porque 70% da soja mundial trai entre o Brasil e Estados Unidos. Se a China interromper as compras em grande parte dos Estados Unidos, como que você vê se o Brasil é capaz exatamente de manter esse mercado, principalmente o chinês? Eu sei que ainda é cedo, ainda tudo isso, mas você tem alguma posição referente a isso daí?
Olha, nós sabemos que os Estados Unidos e a China, eles estão numa negociação comercial muito dura, né? E os dois países jogam duro, são duas grandes potências. Eu acho que é muito cedo para a gente pensar, e é claro que não. Primeiro porque a área de plantio brasileira não vai dobrar, nós não temos semente, adubo para suprir o mercado americano num primeiro momento, né? E eu não acredito que isso vai ficar nesse pé. Essas discussões vão continuar. Eu acho que nós temos que acompanhar de perto, né, e ver as vantagens que o Brasil pode ter desse enfrentamento, vamos assim dizer, comercial entre essas duas potências. Mas acho que está muito cedo para qualquer tipo de projeção.
Ministra, bom dia. Tiago Muniz, da Rádio Jovem Pan. É claro que a gente está aqui muito mais para falar de agronegócio, de agricultura, mas tanto quanto como a senhora falou em guerra da comunicação, o deputado Alceu falou muito fortemente sobre comunicação, então vou perguntar para a senhora sobre comunicação. Eu não sou setorista, Jovem Pan tem um programa que fala do tema, e temos aqui setoristas bastante dedicados que cobrem o agronegócio há muito tempo. Se a senhora fala que tem um diagnóstico errado, se estão sendo prestadas informações erradas, eu gostaria de saber, então, se o Ministério já tem um diagnóstico, então, de onde vêm essas informações erradas, porque quando a gente fala do INPE, salvo engano, a senhora pode me corrigir, 90% dos dados que vêm do DETER, eles depois são confirmados pela medição finalizada, pela medição totalizada. Então não dá para dizer que se trata de um dado desprezível. Não estou nem dizendo que a senhora disse
isso.
Não é um dado que pode ser desprezado, que é o que fez a medida dos artigos que foram publicados recentemente. Então, perguntando, onde estão os erros da comunicação? Que diagnóstico o Ministério tem, já que está se preparando para essa guerra de comunicação? E, repetindo a questão do INPE, esses dados não devem ser minimamente levados em conta, já que tem uma taxa de acerto de 90%? Obrigado.
Obrigada. Mas primeiro eu queria dizer que isso não é da agricultura. Quem tem que fazer esse monitoramento, enfim, toda essa comparação entre os dados é o Ministério. Primeiro, o INPE nem é do Ministério do Meio Ambiente, ele é do MCTIC, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É claro que esses dados, eles ajudam o Ministério do Meio Ambiente a fazer a primeira detecção. Depois, eles têm que sobrepor esses dados e ver. Às vezes, são áreas... Eu vou te dar... É a comparação, às vezes, é que há uma precipitação sobre ela. Por exemplo, uma área que pode ser desmatada, está dentro dos 20%, 30%, enfim, que as pessoas podem... No caso do bioma amazônico, 20%. Então, essa, de repente, você tem uma sobreposição de área que já passou da vez passada, porque esses dados têm lá toda uma metodologia, por isso que depois vem o outro programa que faz essa avaliação de maneira mais correta. Mas existe, sim, hoje, não é uma guerra da comunicação, mas a gente precisa falar na mesma vibe, como dizem os jovens aí, né? Por quê? Vou dizer no caso do Ministério da Agricultura, não quero tocar aqui num assunto que não é da minha competência, mas sobre os defensivos agrícolas. Às vezes há uma comparação entre coisas que não devem ser comparadas. Quilo por hectare sobre, às vezes, uma área enorme. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos. Se você olhar em volume, pode ser. Nós temos aqui duas safras por ano, que país nenhum do mundo tem. Então, você duas vezes você planta e você tem que usar adubo, calcário, adubo, inseticidas, herbicidas, enfim, você usa por duas vezes a safra brasileira. Segundo, quando você olha os dados de organismos internacionais, como o ONU e outros aí, você vê que o Brasil é o sétimo, pode ser até o 15º em relação a coisas que falem entre si. E você não pode comparar coisas diferentes. E isso é que eu digo a vocês, e por isso amanhã vai ser muito importante, essas comparações, para que a gente acerte, entendeu? A fala, o discurso. Ninguém quer manipular dados, não existe manipulação. Mas nós temos que comparar a mesma coisa, nós não podemos comparar coisas diferentes, que nós vamos ter índices e números diferentes.
Ministra, aqui Fabiana Batista da Bloomberg. Eu queria uma atualização sobre como é que estão as negociações no governo sobre a renovação da cota ou não de importação de etanol pelos Estados Unidos. Agora, no fim desse mês, vence a cota, né? E parece que o Ministério da Economia defende que seja liberado o mercado de etanol para importação dos Estados Unidos, ou no máximo uma renovação da cota por um período, né? Enfim, qual é a posição do Ministério da Agricultura em relação a isso? E eu queria só um esclarecimento, porque a senhora disse que o Ministério da Agricultura contratou, vieram vários pesquisadores, na verdade, da Embrapa, realocados para essa questão dos defensivos. Eu queria só um esclarecimento, se eles foram para aprovar novos defensivos, né? Esse pessoal de lá para aprovar novos defensivos ou para reclassificar os defensivos. Só um esclarecimento. Obrigada.
Olha, esses esses técnicos vieram já o ano passado, retrasado, não sei, não foi nem na minha gestão, foi na gestão do ministro Blair, quando realmente esses registros é para aprovação e análise dos processos, né? Não para essa nova fase que vive. Isso está com a Anvisa. No Ministério da Agricultura, nós fazemos a aprovação, né, do encaminhamento dos registros, se eles devem ir para frente ou não. É basicamente isso. Sobre o etanol, eu queria dizer a vocês que ainda realmente existe uma discussão dentro do Ministério da Economia. Agora, o etanol, todos nós sabemos que no Brasil nós temos etanol e açúcar da mesma matriz, né, que é a cana-de-açúcar, diferentemente dos Estados Unidos, que é beterraba e milho, né? Então, nós não vamos prejudicar o nosso mercado. Apesar de toda essa abertura que o Brasil quer fazer e vai fazer, ela é gradual. Nós não vamos desestabilizar um setor. Então, por isso é que tem as discussões continuam, né, para saber. Se os Estados Unidos quiser importar mais açúcar do Brasil, tem problema nenhum mandar o etanol dos Estados Unidos para cá. Tá certo? Porque nós vamos fabricar mais açúcar e menos etanol. Nós não podemos descontrolar esse mercado que funciona hoje muito bem. Mas essas discussões não estão com o martelo batido, nós ainda estamos em fase de discussão, de apresentação de dados para poder fechar a posição do Brasil.
Ministra,
Não, eu não disse isso. Pode ser. O ministro Paulo Guedes é liberal, vocês sabem disso, desde o início. A abertura fizemos agora, depois de 20 anos, sentamos e resolvemos o famoso União Europeia-Mercosul. Agora nós temos mais 4 acordos que o Brasil deve fechar nesses próximos 2 anos. Então o Brasil vai realmente abrir os seus mercados, mas a gente tem que ver. Eu não sei se nesse primeiro momento as discussões estão acontecendo, vocês vão saber no final do mês como é que o Brasil vai agir nesse setor tão importante que é o setor do açúcar e do etanol. O Brasil vem discutindo também com a Argentina, com o Mercosul, que o açúcar também sempre teve uma restrição nesse mercado, nesse bloco que nós fazemos, nós somos boa parte dele, né?
Abrindo ou não, o Brasil é exportador de etanol. Tá.
O Eduardo está me ajudando aqui, viu, Bloomberg? Cadê a menina lá? Eu vou passar aqui para o... Fala aí, Eduardo.
Rapidamente, abrindo ou não o mercado, o Brasil é exportador líquido de etanol. Você tem que ver, esse ano nós estamos exportando mais do que o ano passado. Então, mesmo se, não todo mundo que vai abrir, mas na hipótese de ou quando abrir, o negócio é sazonal. Nós temos safras de 60, safras encontradas com os americanos.
Ok. Ministro aqui, José Luiz Tejon, colunista da Agro da Jovem Pan. Duas coisas, ministra. A bioeconomia. A senhora entende como sendo algo muito positivo para nós trabalharmos em função disso ou obstáculos? E a segunda questão. O agribusiness brasileiro é US$500 bilhões aproximadamente e a gente tem falado, olha, ou dobramos isto ou o PIB do país não cresce. Então a meta é de dobrar o agro como um todo, né? Quando a senhora foi à China, quero parabenizá-la, a senhora levou um plano de negócios, eu me recordo bem, dizendo que nós podemos negociar mais US$60 bilhões com este continente asiático. Mas a senhora escreveu um detalhezinho que eu queria perguntar aqui à senhora. A senhora colocou, se tivermos juízo. O que é esse se tivermos juízo, ministro?
A pergunta é grande, hein? Olha, eu acho que nós precisamos trabalhar estratégias comerciais e políticas do agronegócio. Né? E quando eu digo ter juízo, é conhecer o que o consumidor quer e não achar que o que nós estamos fazendo está certo. A gente tem que olhar de lá para cá um pouco também. Então, eu vou dar um exemplo. O Marcelo fez uma entrevista com você muito interessante na semana passada, onde ele fala um dado importantíssimo de uma pesquisa com os jovens chineses, que 47% dos jovens chineses querem saber de onde vem o alimento que eles comem, a rastreabilidade desses alimentos, a segurança e a rastreabilidade. Então, a gente vê que existe uma mudança no mundo também, de cultural, de tradição, de ver o mundo diferente, né? Então, esses jovens não pensam mais como eu, não pensam mais como você. Então, a gente tem que ver as tendências e trabalhar essas tendências de mercado e não a imposição. O mundo está mudando muito rápido. Daqui a 5 anos, várias profissões vão desaparecer. Quando você fala de bioeconomia, ela é um empecilho? Eu acho que não. Eu acho que nós temos espaço para tudo no nosso mundo do agro brasileiro. E nós temos que trabalhar a bioeconomia, sim, com os bioinsumos que estão aí, nós temos que trabalhar a agricultura orgânica. Eu acho que tem espaço para consumo de todos. O que nós não podemos ter é preconceito. Eu acho que é isso que o Brasil agro não pode ter. Nós temos espaço no mundo inteiro para levar os nossos produtos, produtos mais baratos, produtos médios e produtos mais caros. Agora, nós temos que achar esses nichos. É por isso que, quando eu fui à China, esse plano de negócios, e vendo que nós podemos crescer muito mais, é porque nós temos espaço e nós precisamos ousar mais. Hoje, nós temos aí a soja, 88% ano passado da nossa soja foi para a China. Né? Eu acho que a gente pode diversificar mais esses mercados. Mas preencher esse espaço com a China, nós estamos abrindo agora melão para a China, nós temos aí frutas que nós podemos mandar desidratadas. Enfim, lácteos, nós abrimos agora, é um mercado enorme que a China tem, que o Brasil pode acessar, melhorando aqui o nosso mercado interno, para o nosso produtor de leite, que sempre teve problemas aí na nossa política interna para os lácteos, queijos e leite em pó, etc. Então, eu acho que nós temos muitas oportunidades. O que é que nós precisamos? Ter juízo, fazer de maneira correta e enxergar o que querem lá, e não a imposição, às vezes, quando o mercado é muito quando nós éramos muito fechados. Então, acho que agora essa abertura vai levar a esse juízo que eu me referia lá atrás.
Gente, mais 5 minutos só, tá?
Ministra, bom dia, Giovanni Monetares. Ministra, a senhora falou da questão do açúcar, a carona da pergunta da colega, da Bloomberg, do etanol americano. A senhora sempre foi a favor de que, se performasse mais a cota brasileira de açúcar, poderia haver essa atribuição aí de nós trazermos mais etanol. O que, ao contrário do que o Leão falou, o Eduardo falou, realmente entra muito etanol também fora da entre-safra do Nordeste, diga-se de passagem. Uma outra questão, ministra, a respeito da venda direta de etanol. A senhora teve apoio, tanto o governo Bolsonaro teve apoio todos os produtores do Nordeste. A ANP já deu voto favorável, falta o governo ou a Câmara aprovar o projeto legislativo já aprovado no Senado. Qual é a posição direta do MAPA a respeito disso?
A questão é só discutir a tributação, mas por favor.
Bom, primeiro, eu acho que já há até um consenso no setor de como proceder.
Presidente, a favor.
Então, eu acho que não há mais problema sobre a venda direta. Há um problema tributário, e esse problema eu acho que já está equacionado. Acho que agora é uma questão de tempo, né? O governo está trabalhando nisso, está discutindo isso, mas a Câmara, o Congresso, tem que andar agora, caminhar celeremente com esse assunto, que eu acho que pacificado, por que não colocar em votação urgentemente?
Mas só um detalhe, a ANP, uma vez ela aprovando a resolução, mudança do artigo 6, é só uma questão agora do governo fazer o ajuste tributário. Não precisa esperar.
É verdade, mas se a lei passar em consonância com o que pensa a ANP e o governo, é melhor dar mais segurança jurídica ao processo.
Ministra, bom dia. É Marco, aqui, do lado de cá. Marco Ribeiro, do Boicana Rural. Tenho duas questões que eu queria que a senhora comentasse. Primeiro, assim, muito se falou, por exemplo, nessa abertura sobre o gargalo da comunicação, a imagem do Brasil, né, perante o mercado internacional. Eu queria que a senhora comentasse um pouco disso, mas também sobre a dificuldade de comunicação que nós temos com a sociedade brasileira, né, e o quanto isso acaba desgastando um pouco a imagem do homem do campo nesse sentido. Especificamente sobre pecuária de corte, eu queria perguntar como é que a questão dos defensivos pode beneficiar o setor.
Da pecuária de corte?
Pecuária de corte.
É um outro gargalo que nós temos, os produtos veterinários, que também tem uma fila enorme, né, que precisa... essa fila caminhar para entrar em novos produtos mais modernos, e que nós estamos agora numa batalha para trazer mais gente para o Ministério da Agricultura para fazer a mesma coisa que foi feito lá atrás com os defensivos da área vegetal. Então, que são genéricos também, né? Então, eu espero que não comece uma nova guerra, né? Que nós vamos ter outros problemas, porque é necessário e urgente que isso aconteça. Então, acho que a pecuária poderá ser beneficiada tendo uma diminuição de custo, que é o que está acontecendo hoje com a parte agrícola, né? Que quando você coloca genéricos no mercado, todo mundo sabe, porque todo mundo toma remédio genérico, é a mesma coisa, é remédio de planta e remédio dos animais que nós estamos tratando, e com a mesma segurança de que a Anvisa trata também os produtos humanos. Então, nós estamos aí trabalhando para realmente conseguir viabilizar essa parte de produtos veterinários que vão beneficiar a pecuária. E quanto à guerra, eu acho que às vezes é até bom, né, toda essa discussão, porque de repente nós vamos aprender a fazer essa comunicação, nós, governo, mídia, sociedade constituída, enfim, todos, né, trabalhar para que a gente não faça, às vezes, um problema tão técnico, esse cavalo de batalha que virou, né? Onde você abre todo dia. Outro dia uma senhora mandou eu tomar veneno. Eu não tomo veneno, eu como produtos absolutamente seguros, porque o Brasil tem capacidade para exportar para 162 países, não é possível que a gente aqui dentro vá dizer que a gente não come produtos absolutamente seguros.
Fora amanhã, nesse encontro, ministro, tem alguma outras ações, algum plano de comunicação nesse sentido?
Com certeza. Nós estamos trabalhando agora, o governo unido, nós temos aí o Ministério de Relações Exteriores, que vai estar junto também, fazendo uma comunicação lá para fora, junto com a Apex, Ministério da Agricultura e a Presidência da República, o secretário de Comunicação, que hoje está aqui, ele está aqui. Quero.
Bom dia. Eu concordo com o senhor que a comunicação, tanto para fora quanto para dentro, está muito poluída. Mas esse é o avanço tecnológico. Nada vem se usar. E o Zap não tem a curadoria de conteúdo que todos desejam. Você certamente tem anos e anos de experiência no setor, como todos aqui. Agora, cabe a nós despoluirmos, cabe a nós hierarquizarmos o que é notícia do que é fake news. No mesmo trecho de televisão, a gente tem o agro é pop e a gente tem uma aberração, como a gente viu num programa de humor no sábado. Não é aceitável. Não é aceitável. Ou seja, compartilho com vocês que o que eu vi no sábado, do ponto de vista de comunicação, é uma vergonha. Eu estou aqui no Zap com o cara que inventou o agroepop. Então, não tem cabimento. O mesmo veículo de comunicação promover o agro da forma tão bonita, tão cristalina, que eles vêm fazendo ao longo de ano, permitir um programa de humor dizer que o que a gente come vai nos envenenar. Eu também sou pai de 3 meninas pequenas. Papai, eu posso comer morango ou não posso? Então está na hora da gente ser coerente. Está na hora da gente remar para a mesma direção. A SECOM está em fase final de planejamento para uma campanha internacional para proteger, resgatar a verdade. Brasil de fato. Brasil baseado em dados. Brasil baseado em verdade. Como bem disse o nosso presidente, como bem disse o deputado. Baseado em pesquisa, baseado em dados reais. Não é possível a gente perpetuar as fake news que estão fazendo. Não é possível a gente aplaudir um programa de humor.
A última, né?
Ricardo Gouveia, Rádio CBN, ministra.
Desculpe, Ricardo, desculpe.
Ricardo Gouveia, da Rádio CBN. O Instituto Butantan divulgou uma pesquisa a pedido do próprio Ministério da Saúde. E essa pesquisa conclui que 10 dos agrotóxicos ou defensivos agrícolas, como a senhora preferir, não tem dose mínima que não ofereça risco à saúde. Falando nessa questão de comunicação, até que ponto o Instituto Butantan, pedindo do Ministério da Saúde, falha na comunicação, até que ponto ele indica um risco para a saúde dos brasileiros e também dos estrangeiros?
Olha, eu vi isso na sexta-feira, quinta-feira, eu li sobre isso. Realmente eu acho que eu vou conversar no Ministério da Saúde com a Anvisa para entender essa pesquisa. Gente, todos os produtos que se usam no Brasil são usados lá fora também. Outra coisa, não é liberar mais produtos, mais registros de produtos que o agricultor vai usar mais produtos porque está barato. Não é assim. Você compra mais remédio porque o genérico é mais barato, então você vai lá na farmácia, esse aqui está em liquidação, eu vou comprar 10 caixas e vou tomar todos. Não é diferente, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês não sabem o grau de complexidade que o produtor hoje tem quando ele compra um frasco, um recipiente de um herbicida ou de um inseticida. Tem que saber de onde vem, tem toda a rastreabilidade. E vocês não colocam uma coisa importantíssima. O Brasil é campeão na coleta de recipientes de produtos, embalagens dos defensivos agrícolas. 96% dessas embalagens são devolvidas pelo produtor, né? Através de uma empresa, uma entidade aí, uma ONG,
uma organização.
Que é o Impev, que busca tudo isso pelo Brasil todo e recicla isso, lava isso, não fica jogado aí ao longo das lavouras como eram no passado, e isso já acontece há muitos anos. Então, não é tão fácil assim. Ninguém, talvez seja mais fácil comprar hoje um remédio na farmácia. A dificuldade é a mesma coisa de se comprar um defensivo. Com uma diferença, é muito caro, é muito caro. E ainda tem um problema de segurança. Como esses produtos são caríssimos, as pessoas nem armazenam mais nas suas propriedades, porque correm risco de serem assaltadas no final de semana. Em Goiás, o ano passado, isso ocorreu, de pessoas ficarem amarradas, de ter problemas gravíssimos no campo, porque esses produtos são muito caros e, quando armazenados nas propriedades, as propriedades ficam muito vulneráveis. Então, não é uma coisa tão simples assim. Marcelo.
Deixa eu ajudar só a questão aqui da ministra. Um dos produtos que está na lista dos 10, aliás, tem mais do que isso, mas um que me lembra de cabeça. Na maioria dos países da Europa, você compra no supermercado. Tá? No Brasil, você não compra glifosato no supermercado. Na Europa, na Inglaterra, você compra...
No jardim.
Te dou até o preço, tá? 5 litros, hoje custa 4 libras. Tá? Eu tive lá 2 semanas atrás. Você compra no supermercado para aplicar na sua casa. Lá não tem ninguém do governo regulando quanto você utiliza. Então, assim, a gente precisa entender um pouco e achar que as coisas acontecem só aqui no Brasil, o resto do mundo está tudo correto. Os produtos utilizados aqui dentro são os produtos. Então, se a gente está falando aqui que não existe nível seguro para esses produtos, não existe nível seguro para a alimentação mundial. Eu desafio todos, a partir de hoje, escolher o que, é que nós vamos comer ao sair daqui, porque não tem alimento seguro para ninguém.
Ministra,
ninguém questionou a Anvisa sobre a questão do medicamento.
Posso fazer uma última sua, na mano da agência Reuters, prazer em conhecê-la finalmente.
Prazer.
Ministra, a pergunta é quase filosófica, na verdade.
Prazer, Maria.
Qual é a dificuldade de se negociar mais acesso ao mercado com duas potências antagônicas, falando de China e Estados Unidos? O Brasil quer uma parceria comercial com os americanos, está alinhado com aquele governo, e também precisa muito do chinês como importador de matérias-primas e outras commodities. Então, qual é o desafio, quais são as dificuldades de se negociar com as potências antagônicas nesse momento? Obrigada.
Bom, muito prazer finalmente também. Eu queria dizer a vocês que o Brasil, na minha opinião, eu não sou o chanceler, mas eu acho que o Brasil não tem que entrar nessa briga. O Brasil tem o quê? Produtos para serem vendidos para os dois mercados. Mas os produtos agrícolas, aqui eu sou a ministra da agricultura, eu tenho que vender o meu peixe, né? A gente tem aí a China como grande parceiro, né? Porque os Estados Unidos também é um grande vendedor de produtos agrícolas para a China. Os Estados Unidos, neste quesito agricultura, nós somos concorrentes. Então, é uma briga entre eles, que eles se resolvam, e o Brasil vai ver o melhor caminho para continuar essa abertura de mercado com todos os países que quiserem comprar do Brasil, e que nós também temos que ir lá vender o nosso peixe para o mundo todo. Eu agora, em outubro, estou indo para os países árabes, estou indo para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa e para a China.
E tem complementariedade, são produtos diferentes para os
Estados Unidos. E tem produtos diferentes, tem complementariedade, é isso mesmo, de produtos.